Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. De acordo com um estudo da Amazon Web Services, 95% das empresas no Brasil aceleraram seu ritmo de digitalização durante os anos de pandemia, saltando 4 anos no espaço de 1. Porém, 2 em cada 5 colaboradores não se sentem confiantes que estão ganhando habilidades digitais suficientes para atender às novas necessidades das carreiras. E para falar sobre as novas habilidades digitais que são cada vez mais necessárias no mercado, eu convidei Paulo Cunha, que é diretor-geral de vendas para o setor público, e também Kleber Moraes, que é diretor-geral para o setor corporativo, ambos da Amazon Web Services do Brasil. Paulo, quais os resultados mais surpreendentes do estudo da AWS que vocês encontraram aí para o mercado brasileiro?
Samuel, essa pesquisa, na verdade, sobre o novo estudo de habilidades digitais globais da AWS, né, ela mostra que a necessidade de treinamento de habilidades é maior do que nunca. Como era de esperado, a digitalização da pandemia trouxe essa necessidade, né? Bom, embora praticamente todas as organizações do Brasil vejam a necessidade de treinar seus funcionários em habilidades digitais, apenas cerca de 32% implementaram um plano para trazer. E é interessante porque essa pesquisa ela captou as percepções tanto do empregador como também dos colaboradores desse empregador. E entre os colaboradores, 93%, que é um índice muito alto, sentem que agora precisa de mais habilidades digitais para lidar com as mudanças dentro dos seus próprios empregos. Ou seja, aqueles que participam de treinamentos relatam benefício, aumenta a produtividade, satisfação pessoal, profissional e oportunidades que ele vê, inclusive, na sua carreira. Isso aí, para você ter uma ideia, é maioria esmagadora, quase que 90% deles, né? Portanto, o treinamento em habilidades, ele não é benefício apenas para o profissional de tecnologia. Ele é também importante para os não técnicos, porque essa pesquisa não se restringiu para quem trabalha com TI. Ela foi exatamente para todos os níveis de funcionários e colaboradores de uma empresa. Bom, para você ter uma ideia do balanço final, entre trabalhadores técnicos e não técnicos do Brasil, 90% deles e 87% dos não técnicos, ou seja, 90% dos trabalhadores técnicos e 87% dos não técnicos, eles afirmam que o treinamento em habilidades digitais melhorou sua empregabilidade, e isso foi muito importante, permitindo que eles mantenham atualizados com as tecnologias mais recentes, e 88% dos trabalhadores não técnicos afirmam que buscar esse treinamento melhorou sua capacidade de fazer mudança de carreira. E os benefícios são relatados também pelos empregadores, que com isso aumenta a retenção de funcionários, digitalização acelerada e ciclo de inovação mais rápido, né? Praticamente todos eles concordaram com esses três pontos.
Bom, a amostragem dessa pesquisa se concentra, pelo que eu entendi, aqui no Brasil, né? Esse olhar que vocês levantaram, é isso?
Esse é o capítulo brasileiro, Mas nós temos também um reflexo no mundo, eu posso trazer para você.
A minha pergunta justamente ia em encontro desse outro panorama. Quer dizer, a minha dúvida é se essas questões que vocês levantaram, se elas se refletem em outros lugares do mundo, se é um olhar um pouco mais global, né?
Exatamente, ela também se reflete. Nós estendemos essa pesquisa como, ao mesmo tempo, vamos chamar assim, praticamente em 12 países. 12 países bastante interessantes, eu posso trazer para você alguns detalhes. Nós estamos falando aqui de Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Índia, Indonésia, Japão, Nova Zelândia, Singapura, Coreia do Sul, Reino Unido e também os Estados Unidos. Então, é uma boa, vamos chamar assim, amostra, né, de países desenvolvidos ou países bem avançados e países emergentes. Mas quando você traz a ela, né, não foi diferente. Basicamente, 3 insights nós poderíamos trazer aqui durante essa discussão. Acho que o primeiro deles é realmente o aumento, como era previsto, da necessidade de treinamento em habilidades digitais. Isso aumentou essa necessidade. Para você ter uma ideia, 2/3 dos trabalhadores, eles não estão confiantes que vão adquirindo habilidades digitais com rapidez suficiente para atender às futuras demandas que eles estão vendo nas próprias organizações e carreira. O segundo insight interessante é que existe um grande déficit global de treinamento, em que afeta praticamente todos os setores da economia, Samuel. Isso significa o seguinte: 85% dos trabalhadores que eles relatam que precisam de mais conhecimento técnico para fazer esse trabalho, exatamente porque a pandemia levou a esse processo. E o terceiro insight que nós conseguimos enxergar pelo lado dos trabalhadores é que há benefício significativo para aqueles que se dedicam tempo para aprimorar suas habilidades. Mais de 80% deles, eles colocaram que quando ele coloca tempo e dedicação, ele se sente com uma satisfação pessoal e se sente com maior empregabilidade. Ou seja, eles conseguem entender que as oportunidades aparecem de uma forma mais abrangente. Bom, as organizações, de novo, também viram benefícios claros, né? Uhum. 87% delas investem em treinamento de funcionários, relatam que uma realização mais rápida de atingir suas metas de transformação digital, e 84% delas observam uma melhora na retenção dos funcionários. Você vê que é um ganha-ganha para os dois lados, tanto para o empregador como também para o próprio funcionário.
Agora eu queria trazer um pouco o Kleber para nossa conversa aqui, e eu queria entender, Kleber, ao seu olhar, por que você percebe que o treinamento digital de colaboradores, né, vem se tornando uma prioridade cada vez maior nas corporações?
Samuel, é um prazer estar aqui com você. E o que a gente estima é que mais de 174 milhões de pessoas em 12 países, 9% dessa força de trabalho, eles vão precisar de habilidades digitais nesse ano para acompanhar todo esse avanço tecnológico que o Paco mencionou e ganhar essas novas habilidades. A gente tem visto, trazendo tudo isso daqui, de quão importante para as corporações é a capacitação, exemplos no Brasil que eu gosto de citar. Por exemplo, o iFood, nós fizemos um programa de capacitação junto com o iFood, de treinar o ecossistema de tanto dos entregadores quanto dos restaurantes, onde nós treinamos mais de 7 mil pessoas nessas novas agilidades digitais. Uhum. A gente está com programas com o Banco Itaú, a gente está com programas com o Boticário, com o Natura, ou seja, existe uma demanda de profissionais digitais no Brasil muito grande. A Brascom estima que nós temos mais de 200 mil vagas abertas para suprir com relação a essa capacitação digital. Então, é esse o momento, ou seja, investir em treinamento e habilidades digitais é importante para criar essas oportunidades de emprego para esse novo trabalhador e acho que ajudar essa economia brasileira. Porque o próprio trabalhador, ele acredita que recebendo essa capacitação, ele tem um papel para ajudar a empresa, ele ganha essa capacitação e, conforme o Paco falou, ele ganha uma empregabilidade maior. Ou seja, essa é uma oportunidade única que a gente vê para o Brasil e para os profissionais de ganhar um novo emprego, de ganhar uma nova habilidade e realmente conseguir, ao longo desse ano, ter aí oportunidades cada vez maiores.
Bacana, Kleber. O Paco trouxe para a gente também um levantamento interessante aí, baseado nessa percepção de que cerca de 164 milhões de pessoas, né, nos 12 países mencionados pelo Paulo, precisam realizar treinamento baseado nessa necessidade de redução de déficits em habilidades digitais. Eu queria ouvir você de novo, Kleber. Você entende que os custos de treinamento para as equipes, desde evidentemente das pequenas até as grandes empresas, justificam vantagens dessa melhor capacitação no curto, médio e até no longo prazo?
Não, com certeza. Hoje todas as empresas que a gente tem falado, eles acreditam que isso é vantagem competitiva para o mercado. Que entre esses benefícios do treinamento, o próprio estudo concluiu que fornecer esse suporte de treinamento para os funcionários no local de trabalho é uma ferramenta de retenção muito forte. Uhum. Ele ajuda a desacelerar uma tendência que globalmente tem dito que chama The Great Resignation. Sim. Esse termo descreve um pouco essa tendência do aumento de pedidos de demissões durante a pandemia que ocorreu nos Estados Unidos. A própria pesquisa mostra que no Brasil 43% dos empregadores relataram um aumento de pedido de demissão e todo esse treinamento, todo esse custo que você mencionou, ele ajuda nessa retenção, ele ajuda a criar essa fusão e união junto com a empresa e promover uma força de trabalho mais diversificada. Acho que hoje a gente vinha conversando de eu poder, dentro da AWS, ter profissionais espalhados pelo Brasil inteiro e trazer esse benefício dessa diversificação é fundamental para a inovação tecnológica nossa.
Paulo, te trazendo de novo aqui para o papo, qual, ao seu ver, as principais barreiras que as empresas enfrentam para não treinar seus funcionários e como é que você imagina que elas possam ser contornadas?
Olha, as barreiras são muito semelhantes àquelas que são enfrentadas pelo setor privado como um todo, né? sem dúvida nenhuma, a pandemia ela ajudou a levar mais serviços para o mundo digital e até mesmo superar as resistências ao novo. Esse é o lado bem bacana, né? Os investimentos em transformação digital, as novas tecnologias, elas começaram a aparecer na agenda. Nós fizemos, através do Instituto IDC, uma pesquisa com instituições do setor público da América Latina. E o interessante é que ela mostrou que, em termos de benefícios, né, agilidade, flexibilidade, inovação e resiliência, esses são realmente os drivers da digitalização. E principalmente acelerados durante o tempo da pandemia. Né? Uhum. As instituições de saúde e educação, elas investiram mais em nuvem. Algumas ferramentas de TI, sem dúvida nenhuma, e aplicações. Já os governos, eles retomaram projetos que estavam parados. E com isso, ele impulsionou muito pela demanda do cidadão, já que ele não podia fazer um atendimento físico. Né? Ele passou a usar canais de uma forma mais acelerada, tipo canais virtuais, do tipo telefone, e obviamente chamada de vídeo, e muito aplicativo de internet. Bom, para você ter uma ideia, nessa pesquisa que eu comentei do IDC para a América Latina, ela aponta que 58% das organizações públicas da região já investem em capacitação digital. Se 42% consideram as habilidades digitais como essenciais em novas contratações, mesmo no setor público. Esse que é o lado bem interessante, ou seja, já é um pré-requisito para você ter esse conhecimento. Agora, tem uma oportunidade de governo de uma forma espetacular, essa é a grande verdade, né? No papel da promoção e fortalecimento dos treinamentos para habilidades digitais, sendo que, de certa forma, 76% dos empregadores trabalhadores, nesse estudo da AWS que nós comentamos agora, e o Kleber fez bons pontos olhando muito esse lado corporativo, eles não acham que o apoio do governo para o desenvolvimento das habilidades ainda são o suficiente no país. Ou seja, tem aqui um espaço para fazer um trabalho, não só como foi bem desenvolvido a iFood e a AWS, mas trazer também o governo como parceiro para que isso possa, de certa forma, ele possa existir e ampliar. Né? De certa forma, né, os governos podem começar a enfrentar essas barreiras. Acho que é o seguinte, eles têm um conhecimento limitado das opções de treinamento disponíveis. Nós, com certeza, precisamos levar mais essas informações, até mesmo nós, na AWS, temos muita coisa a oferecer. Um lado importante foi o que eu disse para você, trabalhar com a indústria, ou seja, pega essa iniciativa bacana do iFood que o Kleber trouxe, expande isso já como um programa e traz o componente também das instituições governamentais. Essa é uma forma muito bacana de você também cobrir esse tipo de treinamento. Né?
Legal.
E não podemos esquecer que isso não é um tiro só. A tecnologia ela evolui de uma forma muito rápida, mais ainda nesse momento que nós estamos vivendo, e ela deve ter uma atualização constante. Então, isso pode ajudar muito todos os componentes da sociedade.
O armazenamento em nuvem é uma tendência crescente há mais de uma década, e a gente sabe que a Amazon, a AWS, é uma protagonista desse segmento, embora essa tecnologia já surgiu há muito tempo. Estima-se que essa e a capacidade de usar essas ferramentas no trabalho vai ser uma das habilidades mais procuradas pelo mercado até 2025. Eu queria trazer de novo o Kleber e perguntar para você também, Paulo, quais as habilidades digitais mais exigidas pelo mercado hoje em dia, começando aí pelo Kleber.
Ah, Samuel, hoje o que a gente coloca e sente nos clientes que os clientes não têm mais um pensamento se eles vão para a nuvem. É muito mais quando e como eles irão. Hoje, o gasto total em tecnologia de nuvem que os clientes globalmente gastam é algo como 10%. Segundo o Gartner, até 2025, esse gasto em tecnologia de nuvem vai chegar a 40%. Ou seja, tem um potencial gigantesco aqui. E as habilidades para atender todo esse aumento de demanda, acho que ela passa, em primeiro lugar, pela capacidade de usar ferramentas baseadas em nuvens, como software, que olha a execução de instância e que trabalha com a tecnologia de nuvem. Segurança é fundamental, e a gente diz que isso é job zero para nós, essa capacidade de implementar medidas para sanar ameaças e vulnerabilidades. Habilidade de suporte técnico, diagnosticar problemas técnicos como um todo. A marketing digital, que tem avançado significativamente. Em último lugar, Samuel, o que a gente acredita é a capacidade de fazer a transição das aplicações e do sistema que a gente chama legado, uhum, para a nuvem. Acho que essas são as principais habilidades a que esse profissional precise. E aí eu queria passar a bola para o Pacu.
Se ele concorda, né?
Sem dúvida, obrigado, Kleber. Sem dúvida nenhuma. Mas mesmo das organizações públicas, né, as habilidades de nuvem continuam sendo as mais procuradas, né? Isso é baseado muito nessa pesquisa que eu comentei, Samuel, anteriormente, do IDC com as instituições do setor público na América Latina. Essa é uma tendência realmente em qualquer nível que você encontre aqui. Só para você ter uma ideia, na saúde, né, de uma maneira geral, o que tem acontecido é a automação de processos, a necessidade de ferramentas de produtividade e colaboração, gestão de sites e, ao mesmo tempo, conteúdos com alta habilidade de escalabilidade. Isso dá para nós um sentimento muito importante do tamanho que ela tem que ser. Exemplo típico, basta você atender, por exemplo, a população brasileira nesse momento, que são 200 milhões de pessoas, de cidadãos. Né? Uhum. É uma escalabilidade muito alta e a nuvem consegue, se não tivesse conhecimento, muito complexo você conseguir ter esse atendimento com qualidade, digitalmente falando. Já nos governos, destaca-se sem dúvida nenhuma a sua habilidade para redesenhar serviços digitais. Uma coisa é você digitalizar serviço existente, outra é você otimizar e redesenhar e conseguir ter maior satisfação e entregar um serviço de melhor qualidade para o cidadão. E para isso você tem que usar, sem dúvida nenhuma, capacidade preditiva, uso de ferramentas com inteligência, de análise, machine learning e, ao mesmo tempo, pensando em produtividade. Já no terceiro item, que seria, eu chamaria de educação, as demandas seriam na automação de processos, marketing digital, comunicação e marketing digital, vamos chamar assim, uhum. E tremendamente inteligência de dados que cruza todas elas, né? Então, as demandas estão sendo bastante exigentes para esse setor também.
E para a gente concluir o nosso papo aqui, como eu sempre falo para os nossos convidados, vamos pegar a nossa bola de cristal aqui, que a gente deixa guardada aqui na gaveta. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês percebem aí como tendência, como perspectiva, não só em capacitação desses profissionais para os próximos anos, mas também como é que a tecnologia, enfim, de demandas tecnológicas que eventualmente vão, por sua vez, determinar e exigir a melhora na capacitação desses. O que vocês têm de perspectivas aí para o futuro?
Samuel, o que eu vejo, e aí olhando essa bola de cristal, um lado otimista, uhum. É que ao longo desses nossos 10 anos de Brasil, a gente teve a chance de ajudar empresas do ecossistema a se tornarem as grandes multinacionais brasileiras. Quando a gente pega a Nubank, quando a gente pega a Vetex, quando a gente pega a Hotmart, que são unicórnios brasileiros crescendo globalmente, assim como a Vetex, traz uma esperança muito grande de poder... Na base da capacitação, na base da educação, a gente formar as novas multinacionais brasileiras. Isso traz uma oportunidade gigantesca para aquele jovem que está se tornando sonhar em ter um emprego diferenciado, que foi isso que a gente falou, que tem uma demanda gigantesca, ou sonhar em ser o novo Nubank daqui a alguns anos, uhum. Trabalhando com essa infraestrutura de nuvem e colocar realmente um Brasil no outro patamar. Então, eu não tenho dúvida que tudo isso que a gente discutiu, que é a capacitação, a falta de mão de obra, pode realmente colocar o Brasil num patamar completamente diferente, e isso faz parte dessa nova revolução digital que está por aí e que está nas nossas mãos poder fazer o Brasil melhor.
Se me permite aqui, Kleber, só aproveitando aqui, eu acho que como parte do que o Kleber falou, do nós ajudarmos, né? A contribuição da AWS, ela tem sido bastante, vamos chamar assim, intensa nesses últimos anos. Né? Para você ter uma ideia, Samuel, em 2020, a empresa ela se prontificou em capacitar de uma forma gratuita 29 milhões de pessoas no mundo inteiro, até 2025, principalmente, obviamente, nas suas habilidades de nuvem, que passa a ser o grande motor da transformação digital. E nós acabamos desenvolvendo programas que são conhecidos como programas que vão desde desenvolvedores de aplicação a estudantes universitários, pessoas que são não técnicas, como nós comentamos, e que vai desde o próprio mundo acadêmico, passando também pelo indivíduo que tem curiosidade, precisa e quer também se atualizar. Os nomes dos programas são simples, eu acho que vale a pena ressaltar, até para o seu público ficar à vontade, fazer uma pesquisa depois. Um deles é o AWS Restart. Esse Restart é um programa de 12 semanas, onde nós damos para o mundo leigo, vamos chamar assim, ele entra com 12 semanas do conhecimento das principais características do mundo digital e você sai com uma boa noção do que é a nuvem. Nós não temos expectativa daqui sair um desenvolvedor, mas temos expectativa daqui sair que as pessoas entendam o que é esse mundo digital, como ele funciona e possa ajudar nas próximas tomadas de decisão da sua carreira, profissão. O segundo chama-se AWS Academy, que ele é dedicado à academia de uma maneira geral. Você é um ambiente universitário, nós transferimos conteúdos, laboratórios, para que professores e alunos possam desenvolver em cima desses currículos que nós colocamos à disposição e capacitamos professores e também alunos dentro desse guarda-chuva. E o terceiro chama-se AWS Educate, onde a AWS Educate ele é bem self-training, ou seja, a pessoa consegue entrar vinculada a uma instituição e consegue ter as habilidades que o Kleber falou anteriormente, os conceitos básicos, para que as pessoas comecem a ter também noções, porém elas criam trilhas onde você pode se aprofundar nessas trilhas de uma maneira geral. Com isto, nós também desenvolvemos para o indivíduo que ele quer montar e quer se aprofundar, e porém ele não sabe por como começar um currículo para ele, uma ferramenta chamada AWS Skill Builder, ou seja, praticamente é o construtor do seu currículo para ter essa nova capacidade. Ele foi recentemente lançado, são 500 cursos, eles estão disponíveis, uma boa parte desses cursos já está disponível em português, temos o compromisso de continuar assim fazendo, e você entra na internet e consegue ter, vamos chamar assim, um currículo que você pode desenhar naquele momento ou receber alguma recomendação. Ele vai desde o leigo também até você se aprofundar em outras áreas. E a mistura desses programas, ele é uma mistura boa para você também desenhar uma sua jornada como indivíduo profissional. Bom, por fim, assim, só para trazer um pouco de tangibilização, nós montamos dentro do Centro de Competência para Transformação Digital do Estado de Ceará, onde nós somos protagonistas também, colaboradores, nós usamos esse bem básico que nós chamamos de 12 semanas, o AWS Restart, e conseguimos montar esse programa dentro do sistema prisional para jovens, onde a contrapartida do governo do Ceará, aqueles que se demonstrarem com aptidão, eles vão em regime parcial, eles vão conseguir fazer a contratação e vão começar a ter uma nova chance de uma nova vida, com a consequência de vamos chamar assim, um novo skill, um novo emprego nesse mundo que se desenhou. Por aqui que nós estamos indo. Bom desafio para todos.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Paulo e com o Kleber da Amazon. O papo foi muito bacana e, de fato, a gente conseguiu entender a importância de investir no desenvolvimento da carreira profissional, sobretudo nesse momento pós-pandemia que está afetando a vida de todos nós. E como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.